Vamos continuar com a nossa reunião, com as audições no âmbito dos requerimentos que foram apresentados pelo Partido Socialista e pelo CDS-PP sobre violência no desporto, na sequência do jogo Rio Tinto Canelas, que se realizou no dia passado, do dia 2 de abril. Começando por pedir desculpa pelo atraso, mas isto sabem como é que é, a gestão do tempo não é fácil. Agradecer a vossa presença, cumprimentá-los muito cordialmente. Portanto, temos connosco agora representantes do Sindicato de Jornalistas, Dr. João Girão, secretário da Direção, Luís Filipe Simões, vogal, João Miguel Rodrigues, também vogal da Direção do Sindicato de Jornalistas, a quem agradeço uma vez mais a presença e sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Portanto, eu vou dar a palavra em primeiro lugar aos representantes dos grupos parlamentares requerentes, ao PS, a começar pelo PS. O Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sindicato dos Jornalistas, dizer-vos que hoje de manhã, como a Sra. Presidente já explicitou, estamos a fazer um conjunto de audições relacionadas com o fenómeno da violência no espaço desportivo, de forma abstrata. Mas, de facto, o episódio que motivou estes pedidos de audição por parte de grupos parlamentares foi um incidente de violência no jogo entre o Rio Tinto e o Canelas, que foi um episódio de uma violência absolutamente inquestionável, à semelhança de outros que, do ponto de vista cronológico, muito proximamente a esse, envolveram também, direta e indiretamente, jornalistas. E essa é, naturalmente, uma questão que nos preocupa, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, evidentemente, repudia todas as formas e expressões de violência na sociedade, sejam elas de que natureza for. Não estabelecemos nenhuma hierarquização em relação aos fenómenos de violência, quer envolvam ou não jornalistas, mas é importante considerar que o jornalismo tem um estatuto próprio na sociedade, e ainda bem que o tem, desde logo pela missão absolutamente fundamental que transporta e que está, inclusivamente, plasmada na Constituição da República Portuguesa. E, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PS entende ser muito relevante ouvir o Sindicato dos Jornalistas, porque os episódios de violência têm sido recorrentes, como há pouco referi, não raramente envolvem jornalistas, porque estão em causa princípios e valores fundamentais sobre os quais acreditamos que quem desenvolve a atividade do jornalismo tem também uma palavra a dizer, designadamente no que diz respeito à ética desportiva e à ética em geral da nossa sociedade. Consideramos que, do ponto de vista regulamentar ou do ponto de vista do enquadramento jurídico, a Lei 52 de 2013, que define, enfim, um conjunto de princípios, enfim, em espetáculos de natureza também desportiva, define bem aquele que é o espírito que deve estar assente e estruturado no nosso ordenamento jurídico. No entanto, gostávamos de saber da parte dos sindicatos jornalistas de que forma têm acompanhado estes incidentes, se podem partilhar connosco eventuais situações desta natureza que tenham vindo a acompanhar. Se, do vosso ponto de vista, há algo a fazer no ordenamento jurídico para melhorar, ou para, de alguma forma, mitigar este tipo de situações e para melhor proteger os jornalistas, a este propósito é pública, designadamente, uma posição dos jornalistas da Rádio e Televisão de Portugal a propósito da consagração das agressões a jornalistas como crime público. Penso que é uma questão importante sobre a qual podemos também ouvir a vossa opinião e auscultá-la, mas estamos atentos no Partido Socialista a esta matéria, inclusivamente temos a oportunidade de receber um conjunto de jornalistas da RTP. E gostávamos de, obter também aquela que é a vossa consideração genérica para com esta matéria, penso eu, da maior relevância e que tem chocado continuamente, não apenas diversos setores profissionais, como a população e a sociedade de uma forma muito genérica. E inicialmente era isto, naturalmente, que gostávamos de expor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também os representantes dos sindicatos jornalistas. Para além daquilo que já disse o Sr. Deputado João Torres, a questão aqui era abordar convosco as duas dimensões que eu penso, ou outras que entendam que têm, mas que têm, os jornalistas neste fenómeno. Por um lado, aquilo que é direto, ou seja, quando a violência se verifica exatamente contra os jornalistas, e isso tem a ver com as condições de segurança dos estádios, com as condições para o exercício da profissão, com as próprias relações laborais que os jornalistas têm e, portanto, com tudo aquilo que envolve, por um lado, o exercício da atividade profissional, que é uma atividade regulada, que, portanto, tem um estatuto próprio e que tem condições para o exercício dessa atividade, até que ponto é que isso é satisfatório e é cumprido. Por outro lado, também as condições em que o exercem, isso tem já mais a ver com a regulamentação desportiva e com a ação das entidades que promovem os eventos desportivos. E sabemos que muitas vezes a hostilidade também vem do próprio tratamento que é dado aos jornalistas, seja enquanto cobrem o evento em si, quer seja muitas vezes numa lógica mais de retaliação pós-evento, e que muitas vezes as frustrações são descarregadas em quem, no mensageiro, e isso, obviamente, no caso do fenómeno desportivo, o mensageiro é o jornalista e, portanto, muitas vezes dificultada esse exercício de atividade. Portanto, primeiro lugar, em relação à atividade em concreto e à violência que possa estar associada a isso. Depois, numa dimensão que também é relevante, que é até que ponto é que o jornalismo e a comunicação social, e aí já vai muito para além da questão do jornalismo, porque a comunicação social tem uma dimensão de opinião, tem uma dimensão de debate que pode ou não ser jornalismo, pode ou não ser jornalismo, e isso gostava de os ouvir também. Até que ponto é que a análise desportiva jornalística foi substituída pela análise desportiva de opinião? E em que medida é que entendem que isso pode contribuir para que a crispação, eu não diria a violência, aí é outro, estamos noutro campo, mas para que a crispação aumente, porque obviamente quem emite opinião não está sujeito às mesmas regras de quem tem uma carteira profissional e tem o rigor jornalístico como exigência, e portanto sobre isso e, efetivamente, sobre aquilo que, do vosso ponto de vista, a comunicação social, jornalística e de opinião pode fazer para evitar essa escalada de violência e pode fazer até para promover comportamentos positivos. Eu já percebi, Sr. Presidente, que estou no limite e, portanto, por aqui termino.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar também os sindicatos jornalistas e depois dessas duas intervenções pouco haverá a acrescentar, mas eu gostaria de facto de colocar aqui um pouco a tónica disto, é que nós hoje em dia de facto temos muitos supostos programas de desporto, todos os canais, enfim, praticamente até há canais que eu não conheço e que provavelmente terão, mas a verdade é que muitos deles com jornalistas, era o que eu queria fazer, porque, por regra, muitos deles são moderados, supostamente moderados por jornalistas. Não é? E pode ser só para justificar, mas a verdade é que a moderação supostamente está feita por um jornalista e compreendendo esta dificuldade em gerir aquilo que é jornalismo e aquilo que é opinião e o papel dos convidados, mas eu queria partilhar uma reflexão que às vezes faço quando ouço algum deles e digo assim, pá, isto não interessa a ninguém e não está a contribuir para a solução positiva nenhuma. Bem pelo contrário, aparece sobretudo nas vésperas de alguns jogos, ou até na análise desses mesmos jogos, que a mensagem que se transmite às pessoas que estão a ver não é aquela que, na minha opinião, está mais correta. Não é a promoção do desporto, não é a promoção do evento desportivo, do jogo, mas sim quase, quer dizer, aquilo que é mais buçal do adepto, que eu acho que não deveria acontecer. Mas também há outro fenómeno que me preocupa um pouco, é que tem a ver a forma como se transmite, não a questão dos debates, mas a promoção dos eventos, a participação, muitas vezes, dos protagonistas, que é levado ao extremo, tantas vezes, dos dirigentes de alguns protagonistas do próprio desporto, que também, na minha opinião, não contribui, e não sei se não haverá aí alguma coisa, do ponto de vista, às vezes, das linhas editoriais, de quem decide, quem não decide, se não se poderia fazer um esforço, e de que forma é que os jornalistas nos podem ajudar também, dentro das suas instituições, para que isto possa acontecer. Não é uma realidade que eu não conheço, enquanto, enfim, observador que constato isso, e gostaria de colher aqui um pouco a vossa opinião nisso, de facto, se não é possível também darem aqui um contributo para que não aconteça este tipo de situações, porque vale a pena destacar, às vezes, mais aquilo que é positivo, e nós hoje de manhã ouvimos aqui a Federação Portuguesa de Futebol a destacar um evento produzido por eles, que foi o almoço entre os dois treinadores, onde aquilo nas vésperas, de facto, resultou muito bem, antes da final da taça, resultou muito, no sentido de esvaziar tensões. Quando nós vemos muitas vezes é peças jornalísticas onde se contribui mais para o acréscimo das tensões em torno de um evento esportivo. Por isso, aqui o balanço. Pois, não sei. Mas se calhar poderia-se tentar no futuro. Mas foi a primeira vez que se fez e eles fizeram referência a isso. E acho que foi bastante interessante. Mas queria sobretudo pôr a tónica disto, a ver se não é possível também da vossa parte haver aqui um contributo mais positivo e como é que nós podemos ajudar a que dentro dessas organizações também se consiga trilhar esse caminho. Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação que aqui está, do Sindicato de Jornalistas, pedindo desde já desculpas. Eu vou ter que me ausentar no final da minha intervenção para uma votação na especialidade numa outra comissão. Regresso depois, penso ainda vir a tempo de poder ouvir a vossa resposta, mas de qualquer forma deixava aqui algumas preocupações. Nós estamos aqui naturalmente a fazer a análise e um debate e uma reflexão sobre as questões da violência no desporto. E eu gostaria de começar por dizer que, embora o futebol domine, no fundo, a discussão que é feita sobre a violência do desporto, a violência não se reflete só na modalidade do futebol, existe também noutras modalidades desportivas e existe até em vários patamares das modalidades desportivas, tanto no desporto profissional, no desporto não profissional e até transversal de um ponto de vista das idades, como nós também podemos ver muitas vezes em notícias que também nos vão chegando e depois tendo naturalmente conhecimento por outras situações que são reportadas aos grupos parlamentares. E quando falamos da violência no desporto, também é importante dizer que falamos de vários tipos de violência, porque nós podemos falar das agressões físicas, também a profissionais da comunicação social e a jornalistas, como podemos falar de agressões verbais, como podemos falar também, no nosso entendimento, de pressões ou de coações que, podendo não estar identificadas como formas de violência, podem ser também precursores até de futuras formas de violência, e é também um assunto que nós, ou pelo menos um tópico, que entendemos que deve ser colocado à discussão e à reflexão. Também importa dizer que, na opinião do PCP, o caminho que tem sido feito de mercantilização do desporto e da transformação do desporto somente num negócio lucrativo, também acaba por ter reflexos nos comportamentos que se verificam, seja em adeptos, seja em atletas, seja em dirigentes, seja em vários agentes que intervêm no mundo do desporto, porque aqueles que são os princípios do desporto e os princípios da solidariedade, os princípios da cooperação, os princípios da amizade e do espírito desportivo, mesmo em situações de competitividade, neste caminho de mercantilização são muitas vezes substituídos por uma rivalidade desenfreada e por situações que depois derivam naturalmente em violência quase que gratuita. No que se refere especificamente às questões da comunicação social e designadamente dos jornalistas, há naturalmente preocupações que temos em dois patamares diferentes. Naquela que já referimos das agressões, que também são feitas aos profissionais da comunicação social, mas também do próprio papel da comunicação social, no fundo, num papel que pode ser, ou que deveria ser assumido, de combate também, de contribuir para combater também as situações de violência no desporto. E colocava aqui duas questões para que possam, no fundo, servir de reflexão. Uma primeira, que tem a ver com a própria divulgação das cenas de violência, dos vários tipos, seja entre adeptos, seja, nós aqui estamos a falar de um caso específico, de um jogo que decorreu da Associação de Futebol do Porto, não é? Mas poderíamos falar até de um caso específico que foi televisionado várias vezes, entre dirigentes, entre presidentes até de clubes da Primeira Liga. Estamos a falar de repetições exaustivas de situações de violência, depois sujeitas ou não à análise nos chamados programas de análise desportiva, cuja designação me deixa muitas reservas, mas isso é um outro tipo de discussão. Mas esta repetição exaustiva, até que ponto é que, não estou a dizer que ela em si é uma promoção da violência, mas coloco aqui até uma outra reflexão, será que não nos dessensibiliza para a violência? Ou seja, à medida que repetimos várias vezes o mesmo tipo de situação violenta, será que não estamos também a dessensibilizar o público para a situação da violência? E, naturalmente, esta análise também destes programas já aqui também foi referenciada, mas colocava aqui uma situação que muitas vezes essas próprias análises e opiniões que são feitas são também elas um caminho que pode promover de alguma forma um conjunto de comportamentos que se afastam naturalmente do espírito e dos princípios do desporto e que se traduzem muitas vezes em violência. Designadamente também por análises exaustivas, seja de... vamos colocar isto neste patamar do futebol, de passos falhados dos jogadores, seja de decisões erradas de árbitros, em que esta análise, que depois é permitida fazer num contexto televisivo, com recurso a um conjunto de outros mecanismos, também pode ser ela prejudicial de um espírito desportivo que se quer mais saudável. São naturalmente questões que nós temos a colocar. Eu terei que me ausentar uns minutos, mas espero ainda chegar a tempo de conseguir ouvir a vossa resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E tenho agora a palavra, então, para responder. Aqui é carregado no verde. Mais ou menos 10 minutos.
Muito bem.
Façam apelo ao seu poder de
breve.
Síntese. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, queria dizer que para o sindicato temos todo o prazer em estar aqui, porque consideramos que este tema é importantíssimo, principalmente por uma razão. Vivemos num tempo em que a retórica, e aqui não estou a passar culpas só para os clubes, mas em que a retórica utilizada ganhou uma violência como eu não me lembrava. E, utilizando o termo da deputada do PCP, acho que as pessoas estão a começar a dessensibilizar de facto e a transformar um espetáculo numa guerra. Eu lembro-me de uma promoção de um canal de televisão em que os quatro comentadores passam uma frase de cada um e não querem errar nos termos, mas era completamente belicista. Um era guerra, o outro a dizer defendo o meu clube até à morte, e estamos a meter aqui conceitos no meio que são aterradores, não é? E estamos a transformar um jogo de facto numa guerra. E quando isto é uma guerra, a violência, obrigatoriamente vamos ter violência, porque uma guerra pressupõe que ela exista. Há uma coisa que eu... Este episódio do Canelas, acho que é só um entre milhares deles, que eu temo que com esta retórica passem a ser recorrentes e cada vez mais frequentes. No sindicato, claro, preocupa-nos muito o que está a acontecer com os jornalistas, porque no passado os jornalistas não eram um alvo. Porque, se calhar porque essa guerra também ainda não era uma guerra. Agora que é uma guerra, os jornalistas são um alvo. E são um alvo porquê? Pelo que todos falaram, que é o público já começou a confundir os jornalistas com esses comentadores que estão em vários órgãos de comunicação social e que levam ao extremo essa retórica da guerra. E quando estão no estádio a trabalhar, não é o jornalista, é o Correio da Manhã do X ou a TVI do Y, e transformam o jornalista nos... Sim, por aí, naquela pessoa que nos ataca.
quando o jornalista não pode atacar, está lá para informar, não é? E quando se identifica uma pessoa como o agressor, essa pessoa vai ter problemas. E nós temos muitos. E o que eu temo é que pouca gente está sensibilizada para os problemas que nós enfrentamos. Há estádios neste país onde os jornalistas vão de carro, desde logo identificado, e estacionam o carro fora do perímetro do estádio. Obrigam os jornalistas a percorrerem, às vezes, quase um quilómetro com o identificado com o órgão de comunicação, a passarem entre adeptos, que na véspera viram duas pessoas em guerra, porque o termo é esse, viram duas pessoas em guerra um contra o outro e transformaram um jogo de futebol nessa mesma guerra. E esse é identificado como o alvo porque foi daquele canal ou daquela estação. E isso torna a nossa atividade cada vez mais difícil. Nos últimos 3 meses, 5 pelo menos camaradas nossos foram agredidos à porta de um estádio. Sim, total. A intimidação é ainda mais recorrente e acontece sempre. O que é que levou o sindicato a fazer isso? Desde logo pedirmos reuniões com forças de segurança, porque achamos que a gravidade já o obriga, para eles estarem sensíveis para isto, porque acho que ninguém está. Porque o jornalista não pode ser um alvo, não é? Porquê? Porquê que será? E sendo esse alvo, nós já pedimos às várias forças de segurança, tão só para lhes dizer, nós estamos a ter este problema. E vão ser em breve, e eu espero que tenham resultados. Outra coisa que eu acho importante aqui dizer é que alguns dos nossos interlocutores já têm essa noção. Principalmente a Liga, com quem temos muitas divergências, mas temos também vários encontros que têm sido nesse campo muito bons. A Liga, inclusivamente nesta fase, está a fazer a regulamentação das várias competições e já nos pediu a reunião para nós analisarmos se de alguma forma podem amenizar um pouco essas nossas dificuldades, como essa de andar um quilómetro completamente identificado, sendo o alvo sempre dos adeptos. Dizer mais que, voltando à parte dos comentadores, e dizia que o que é que nós podemos fazer? Eu acho que podemos ter uma noção, a política editorial não precisava de facto de passar por alimentar estes programas que são tão só um incitamento à violência quase sempre. Porque estamos ao nível do palhaço e coisas piores até que os palhaços. Felizmente temos bons exemplos. Desde logo no canal público também melhor seria. Mas temos alguns exemplos de que não é preciso a tal guerra para vender e que se calhar não é esse o interesse do público. Não sei. Ou é, porque depois as ditaduras das audiências, acho que aí interferem, e nós neste momento chegámos à conclusão que só vende essa guerra. Só isso é que vende, e mais nada do que isso. E quando assim é, quero dizer-vos que o que é que podemos fazer em termos de alterar leis. Nós temos, e nem de propósito, creio que você falou dos vossos encontros com o Conselho de Redação da RTP. Nós no sindicato temos muitas dúvidas que transformar uma ofensa à integridade de um jornalista num crime público seja tão benéfico quanto isso. Mas é uma discussão que estamos a ter. Eu creio que pode ser muito bom as penas serem agravadas no âmbito do 132, ponho do artigo 132 do Código Penal, serem agravadas por serem contra uma profissão de interesse público. E nós aí há um consenso. Sim, podemos estar entre essas profissões, onde creio que estão advogados, juízes, por aí, bombeiros, Acho que os jornalistas podem caber aí. Mas tenho muitas dúvidas, confesso-vos, por ser perigoso, tornar um crime público. Até porque nos impedirá de decidirmos se devemos fazer queixa ou não, desde logo. E aí, confesso que temos muitas dúvidas, mas é uma coisa que temos que debater. Ah, mas não, nossa, pode haver uma queixa e eu, alguém decidir por mim que eu fui agredido e quando não fui, por aí. Eu creio que é perigoso, mas é uma discussão, como digo, que vamos tentar ter com os conselhos de redação, que agora são uma espécie em vias de extinção, mas eu acredito que deixarão de ser, o que também é, diz bem, dos momentos em que vivemos. Mas que vamos tê-la e acredito que da discussão sairá à luz, sem conotações. E pronto, era isto que eu vos queria dizer e estamos abertos, até porque a nossa delegação é composta por nós por uma razão. Todos nós fazemos desporto. E os meus dois camaradas são repórteres de imagem. São os que sofrem muitas vezes, na maioria das vezes, com as agressões, a agressividade. As pressões depois passam para o outro lado. Mas eles sofrem muito dessa violência. E acho que seria interessante, mais do que eu, eles contarem-vos o que passam no dia-a-dia, porque é de facto muito preocupante. E eu terminava aqui, se os quiserem ouvir, acho que era muito bom.
Se desejarem muito, peço-lhes é que seja de uma forma muito breve, contar alguma coisa, acrescentar alguma coisa ao que foi dito, façam favor.
Da perspectiva de quem está no terreno e sofre essas agressões ou intimidações, a reunião que nós solicitamos com as forças de polícia, PSP e GNR, vai mais no âmbito de nos sincronizarmos. Eu creio que ainda ninguém, e este ainda ninguém é relativo, percebeu que nós não somos uns cowboys aventureiros, que gostamos daqueles climas tensos. Nós queremos informar. Com certeza que cada um de nós ficava mais interessado em estar em casa com os seus filhos do que propriamente num espaço de guerra. E as polícias, neste caso, às vezes não nos compreendem. Daí a nossa reunião com eles, numa perspectiva de melhorar a nossa argumentação com quem está no terreno, de nos conhecerem melhor. Neste caso da reunião com as polícias. E nos estádios, com as ligas, federações, clubes, que entendessem que precisamos de condições para trabalhar, que se os jogadores suplentes têm bancos confortáveis para estar, se o adepto tem a segurança para entrar no estádio, se tem sítio para comer, que nós, dentro do estádio, e fora do estádio, ainda mais para as agressões, também precisamos das condições. Pode parecer insignificante, mas, por exemplo, termos uma rede de Wi-Fi dedicada aos jornalistas torna o nosso trabalho muito simples. E eu introduzo este tema por uma outra questão. Um dos pontos que temos em reunião com a Liga é o facto de, nos estatutos dos jornalistas, nós não podermos fazer publicidade e os coletes que nos obrigam a usar têm publicidade implícita de nós. Ora bem, se nós temos a nós de patrocinar uma liga e o CTT, mas no caso do Wi-Fi, era fácil. Se nós somos obrigados a fazer publicidade, a nós podia ter um Wi-Fi para os jornalistas. Facilitava o trabalho. A liga torna-nos um veículo de publicidade. Facilita-nos o trabalho dentro do estádio e fora do estádio. O estacionamento pode ser pago, mas que haja estacionamento. Que o acesso às bancadas de imprensa não seja feito pelo meio dos adeptos. Existem regras, quanto mais não seja, porque existem regras internacionais que já estipulam alguma desta ordem. No fundo, era tentar que percebessem que se o jogador é respeitado, se o árbitro tem que ser respeitado, se os dirigentes têm que ser respeitados, o jornalista está a trabalhar, tem que ser respeitado também, e a base da discussão, a base de nós virmos aqui, de termos as reuniões com a Liga, serve para que toda a gente fique alerta para esta problemática e tentar construir alguma coisa junto. O facto dos comentadores provocarem, se falarmos sobre o tema e se for debatido, a ERC, em princípio, não tem, a menos que exista um apelo à violência deliberada, não consegue fazer nada por um mero debate, que é moderado por um jornalista, mas que não são jornalistas a promover essas palavras. Mas se nós o debatermos e se trouxermos o assunto à baila, a coisa pode ser falada e os adeptos podem tentar reconhecer que aquilo são duas pessoas a falar, não são jornalistas, sindicalizados ou não, mas quem tem carteira profissional que está veiculado àquela opinião.
Muito obrigada. Se quiser acrescentar, então, muito rapidamente alguma coisa, faça o favor.
Só acrescentar em relação às condições de trabalho. A maneira mais fácil de não deixar fazer a nossa profissão é simplesmente convocar, como já aconteceu várias vezes, ainda ali ao encontro do seu deputado, de João Almeida, convocar uma conferência de imprensa. Os jornalistas chegam para a conferência de imprensa e abre a conferência de imprensa ao adepto comum. Ninguém no seu juízo perfeito vai fazer uma pergunta incómoda com uma conferência de imprensa. Isto além de ser equação, isto é equação sobre jornalistas. Isto não pode acontecer.
E essas regras muitas vezes não estão definidas.
E essas regras não estão definidas, cada clube faz como quiser. Não é? Há clubes que têm os parques a 800 metros, 1 km fora do estádio e as pessoas têm que se deslocar no meio dos adeptos. Há clubes que põem, para nos pôr a trabalhar, temos que subir uma escadaria de 900 escadas, inclusive a repórteres.
Mas são muitas.
Sim, umas 200 escadas. Um repórter fotográfico num jogo de futebol leva em termos de quilos, uns 12 a 15 quilos de material. Depois de estar um jogo ao sol, à chuva, ao frio, ter que subir 200 escadas para ir acabar de fazer o seu trabalho, que é editar o trabalho. Inclusive a FIFA, em relação ao futebol, é clara, quem vai trabalhar não pode, tem que ter um acesso definido e não pode ser por um acesso comum de um adepto, do adepto comum. Tem que ter um acesso definido. São regras que até a própria FIFA. E só alientar só mais uma coisa. Também começa a haver muita gente a trabalhar, principalmente na área da imagem, nos portas fotográficos, que está a trabalhar sem carteira profissional, porque tem acesso a poder ter um cartão de uma identidade privada, que é um clube chamado CNID, que é um clube de imprensa desportiva, que passa um título equiparado à carteira profissional. E depois trabalham para blogs, e tudo isso gera ruído à volta de quem vai mesmo trabalhar.
Só a título de curiosidade, acerca destas carteiras profissionais, nós, deste acesso ao trabalho na pista, nós temos um porteiro do RIT e temos um controlador de tráfego da REFER a fazerem fotografias no estádio, nos estádios, e muitas, não a vender, a oferecer as fotos aos treinadores, jogadores, dirigentes. E um fotógrafo, um repórter fotográfico que com carteira profissional, que exerce a sua profissão e que legitimamente vende o seu trabalho perante uma fotografia oferecida e uma fotografia paga, só que este porteiro do RITS e este controlador de tráfego da REFER têm o seu ordenado ao final do mês garantido, portanto eles podem fazer o que quiserem com as fotografias, e isto passa-se nos estádios portugueses, não se passa só num, por exemplo. Eu falo deste caso porque é o último. Este caso deste controlador de tráfego da REFER sofreu um acidente num estádio no Norte As condições de segurança, ele poderia exercer os seus direitos legais, caiu-lhe uma bancada em cima, podia ser um grande berbicacho para a Liga. No dia em que o Benfica foi campeão no Estádio da Luz, ele estava novamente lá a fotografar. O porteiro do Ritz, é comum estar nos estádios de Lisboa a fotografar. Um bocadinho naquela senda da dignidade da profissão, que se uma pessoa profissional que gasta o seu dinheiro a comprar o material que estudou para exercer aquela profissão, se dedicou anos, se faz formação, etc., existe uma pessoa ao seu lado que não tem formação e que está a concorrer ilegalmente para...
Só acrescentar que muitas destas pessoas... Não tenho nada contra elas como pessoas que chegaram a neste momento houve já quem conseguisse ter, através do cartão do CNID, conseguiu tirar a carteira equiparada de jornalismo. Isto é exatamente, eu já assisti pessoas que eu sei que não têm carteira profissional a fazerem terem atitudes das mais indignas, que é estarem a fotografar chamadas meninas dos pompons e coisas, a tentar fotografar por baixo das saias das raparigas. Isto é indigno completamente perante quem vai para ali trabalhar, somente indigno contra a profissão e contra... E isto passou-se num estádio de coisas, há uns anos atrás.
Muito bem. Isto não acho pode acontecer. Estamos todos já conscientes da multiplicidade de problemas e certamente que esta nossa reflexão vai ser continuada e eventualmente até poderemos chegar à conclusão de que teremos de cá chamar outras entidades para discutir vários dos problemas que aqui levantaram e que são pertinentes e que merecem a nossa atenção. Agradeço mais uma vez a vossa presença, os esclarecimentos que nos trouxeram e desejo-vos as maiores felicidades. Vamos continuar com a nossa reunião, com as audições no âmbito dos requerimentos que foram apresentados pelo Partido Socialista e pelo CDS-PP sobre violência no desporto, na sequência do jogo Rio Tinto-Canelas, que se realizou no dia passado, dia 2 de abril. Começando por pedir desculpa pelo atraso, mas isto sabem como é que é, a gestão do tempo não é fácil, e agradecer a vossa presença, cumprimentá-los muito cordialmente. Portanto, temos connosco agora representantes do Sindicato de Jornalistas, Dr. João Girão, secretário da Direção, Luís Filipe Simões, vogal, João Miguel Rodrigues, também vogal da Direção do Sindicato de Jornalistas, a quem... agradeço uma vez mais a presença e sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Portanto, eu vou dar a palavra em primeiro lugar aos representantes dos grupos parlamentares requerentes, ao PS, a começar pelo PS. O Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sindicato dos Jornalistas, dizer-vos que hoje de manhã, como a Sra. Presidente já explicitou, estamos a fazer um conjunto de, audições relacionadas com o fenómeno da violência no espaço desportivo, de forma abstrata. Mas, de facto, o episódio que motivou estes pedidos de audição por parte de grupos parlamentares foi um incidente de violência no jogo entre o Rio Tinto e o Canelas, que foi um episódio de uma violência absolutamente inquestionável, à semelhança de outros que, do ponto de vista cronológico, muito proximamente a esse, envolveram também, direta e indiretamente, jornalistas. E essa é, naturalmente, uma questão que nos preocupa, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, evidentemente, repudia todas as formas e expressões de violência na sociedade, sejam elas de que natureza for, Não estabelecemos nenhuma hierarquização em relação aos fenómenos de violência, quer envolvam ou não os jornalistas, mas é importante considerar que o jornalismo tem um estatuto próprio na sociedade, e ainda bem que o tem, desde logo pela missão absolutamente fundamental que transporta e que está, inclusivamente, plasmada na Constituição da República Portuguesa. E, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PS entende ser muito relevante ouvir o sindicato dos jornalistas, porque os episódios de violência têm sido recorrentes, como há pouco referi, não raramente envolvem jornalistas, porque estão em causa princípios e valores fundamentais sobre os quais acreditamos que quem desenvolve a atividade do jornalismo tem também uma palavra a dizer, designadamente no que diz respeito à ética desportiva e à ética em geral da nossa sociedade. Consideramos que, do ponto de vista regulamentar ou do ponto de vista do enquadramento jurídico, a Lei 52 de 2013, que define, enfim, um conjunto de princípios, enfim, em espetáculos de natureza também desportiva, define bem aquele que é o espírito que deve estar assente e estruturado no nosso ordenamento jurídico. No entanto, gostávamos de saber da parte dos sindicatos de jornalistas de que forma têm acompanhado estes incidentes, se podem partilhar connosco eventuais situações desta natureza que tenham vindo a acompanhar, se do vosso ponto de vista há algo a fazer no ordenamento jurídico para melhorar, enfim, ou para de alguma forma mitigar este tipo de situações e para melhor proteger os jornalistas. A este propósito é pública, designadamente, uma posição, enfim, dos jornalistas da Rádio e Televisão de Portugal a propósito da consagração das agressões a jornalistas como crime público. Eu penso que é uma questão importante sobre a qual podemos também ouvir a vossa opinião e auscultá-la, mas estamos atentos no Partido Socialista a esta matéria, inclusivamente temos a oportunidade de receber um conjunto de jornalistas da RTP. E gostávamos de, enfim, obter também aquela que é a vossa consideração genérica para com esta matéria, penso eu, da maior relevância e que tem chocado continuamente, não apenas diversos setores profissionais, como a população e a sociedade de uma forma muito genérica. E inicialmente era isto, naturalmente, que gostávamos de expor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os representantes dos sindicatos de jornalistas. Para além daquilo que já disse o Sr. Deputado João Torres, a questão aqui era abordar convosco as duas dimensões que eu penso, ou outras que entendam que têm, mas que têm, os jornalistas neste fenómeno. Por um lado, aquilo que é direto, ou seja, quando a violência se verifica exatamente contra os jornalistas, e isso tem a ver com as condições de segurança dos estádios, com as condições para o exercício da profissão, com as próprias relações laborais que os jornalistas têm e, portanto, com tudo aquilo que envolve, por um lado, o exercício da atividade profissional, que é uma atividade regulada e que, portanto, tem um estatuto próprio e que tem condições para o exercício dessa atividade, até que ponto é que isso é satisfatório e é cumprido. Por outro lado, também as condições em que o exercem, isso tem já mais a ver com a regulamentação desportiva e com a ação das entidades que promovem os eventos desportivos. E sabemos que muitas vezes a hostilidade também vem do próprio tratamento que é dado aos jornalistas, seja enquanto cobrem o evento em si, quer seja muitas vezes numa lógica mais de retaliação pós-evento, e que muitas vezes as frustrações são descarregadas em quem, no mensageiro, e isso, obviamente, no caso do fenómeno desportivo, o mensageiro é o jornalista e, portanto, muitas vezes dificultada esse exercício de atividade. Portanto, primeiro lugar, em relação à atividade em concreto e à violência que possa estar associada a isso. Depois, numa dimensão que também é relevante, que é até que ponto é que o jornalismo e a comunicação social, e aí já vai muito para além da questão do jornalismo, porque a comunicação social tem uma dimensão de opinião, tem uma dimensão de debate que pode ou não ser jornalismo, pode ou não ser jornalismo, e isso gostava de os ouvir também. Até que ponto é que a análise desportiva jornalística foi substituída pela análise desportiva de opinião, e em que medida é que entendem que isso pode contribuir para que a crispação, eu não diria a violência, aí é outro, estamos noutro campo, mas para que a crispação aumente, porque obviamente Quem emite opinião não está sujeito às mesmas regras de quem tem uma carteira profissional e tem o rigor jornalístico como exigência e, portanto, sobre isso e, efetivamente, sobre aquilo que, do vosso ponto de vista, a comunicação social, jornalística e de opinião pode fazer para evitar essa escalada de violência e pode fazer até para promover comportamentos positivos. Eu já percebi, Sr. Presidente, que estou no limite e, portanto, por aqui termino.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora a palavra ao Sr. Deputado Emidio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Senhores Deputados. Queria cumprimentar também os sindicatos jornalistas. E depois dessas duas intervenções, pouco haverá a acrescentar. Mas eu gostaria, de facto, de colocar aqui um pouco a tónica disto. É que nós, hoje em dia, de facto, temos muitos supostos programas de desporto. Todos os canais, enfim, praticamente até há canais que eu não conheço e que provavelmente terão. Mas a verdade é que muitos deles são jornalistas, era o que eu queria fazer, porque por regra muitos deles são moderados, supostamente moderados por jornalistas. Não é? E pode ser só para justificar, mas a verdade é que a moderação supostamente será feita por um jornalista e compreendendo esta dificuldade em gerir aquilo que é jornalismo e aquilo que é opinião e o papel dos convidados, mas eu queria partilhar uma reflexão que às vezes faço quando ouço algum deles e digo assim, pá, isto não interessa a ninguém e não está a contribuir para a solução positiva nenhuma. Bem pelo contrário, aparece sobretudo nas vésperas de alguns jogos, ou até na análise desses mesmos jogos, que a mensagem que se transmite às pessoas que estão a ver não é aquela que, na minha opinião, está mais correta. Não é a promoção do desporto, não é a promoção do evento desportivo, do jogo, mas sim quase, quer dizer, aquilo que é mais buçal do adepto, que eu acho que não deveria acontecer. Mas também há outro fenómeno que me preocupa um pouco, é que tem a ver a forma como se transmite, não a questão dos debates, mas a promoção dos eventos, a participação, muitas vezes, dos protagonistas, que é levado ao extremo, tantas vezes, dos dirigentes e de alguns protagonistas do próprio desporto, que também, na minha opinião, não contribui. E não sei se não haverá aí alguma coisa, do ponto de vista, às vezes, das linhas editoriais, de quem decide, quem não decide, se não se poderia fazer um esforço e de que forma é que os jornalistas nos podem ajudar também, dentro das suas instituições, para que isto possa acontecer. Não é uma realidade que eu não conheço, é enquanto, enfim, observador que constato isso. E gostaria de colher aqui um pouco a vossa opinião nisso, de facto, se não é possível também darem aqui um contributo para que não aconteça este tipo de situações, porque vale a pena destacar às vezes mais aquilo que é positivo, e nós hoje de manhã ouvimos aqui a Federação Portuguesa de Futebol a destacar um evento produzido por eles, foi o almoço entre os dois treinadores, onde aquilo nas vésperas de facto resultou muito bem, antes da final da taça, no sentido de esvaziar tensões. Quando nós vemos muitas vezes é peças jornalísticas onde se contribui mais para o acréscimo das tensões em torno de um evento desportivo. Por isso, aqui um balanço. Pois, não sei. Mas se calhar poderia-se tentar no futuro. Mas foi a primeira vez que se fez e eles fizeram referência a isso e acho que foi bastante interessante. Mas queria sobretudo pôr a tónica disto, a ver se não é possível também da vossa parte haver aqui um contributo mais positivo e como é que nós podemos ajudar a que dentro dessas organizações também se consiga trilhar esse caminho. Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação que aqui está, do Sindicato de Jornalistas, pedindo desde já desculpas. Eu vou ter que me ausentar no final da minha intervenção para uma votação na especialidade numa outra comissão. Regresso depois, penso ainda vir a tempo de poder ouvir a vossa resposta, mas de qualquer forma deixava aqui algumas preocupações. Nós estamos aqui naturalmente a fazer a análise e um debate e uma reflexão sobre as questões da violência no desporto. E eu gostaria de começar por dizer que, embora o futebol domine, no fundo, a discussão que é feita sobre a violência do desporto,
a violência não se reflete só na modalidade do futebol, existe também noutras modalidades desportivas e existe até em vários patamares das modalidades desportivas, tanto no desporto profissional, no desporto não profissional e até transversal de um ponto de vista das idades, como nós também podemos ver muitas vezes em notícias que também nos vão chegando e depois tendo naturalmente conhecimento por outras situações que são reportadas aos grupos parlamentares. E quando falamos da violência no desporto, também é importante dizer que falamos de vários tipos de violência, porque nós podemos falar das agressões físicas, também a profissionais da comunicação social e a jornalistas, como podemos falar de agressões verbais, como podemos falar também, no nosso entendimento, de pressões ou de coações que, podendo não estar identificadas como formas de violência, podem ser também precursores até de futuras formas de violência e é também um assunto que nós, ou pelo menos um tópico, que entendemos que deve ser colocado à discussão e à reflexão. Também importa dizer que, na opinião do PCP, o caminho que tem sido feito de mercantilização do desporto e da transformação do desporto somente num negócio lucrativo, também acaba por ter reflexos nos comportamentos que se verificam, seja em adeptos, seja em atletas, seja em dirigentes, seja em vários agentes que intervêm no mundo do desporto, porque aqueles que são os princípios do desporto e os princípios da solidariedade, os princípios da cooperação, os princípios da amizade e do espírito desportivo, mesmo em situações de competitividade, neste caminho de mercantilização são muitas vezes substituídos por uma rivalidade desenfreada e por situações que depois derivam naturalmente em violência quase que gratuita. No que se refere especificamente às questões da comunicação social e designadamente dos jornalistas, há naturalmente preocupações que temos em dois patamares diferentes. Naquela que já referimos das agressões que também são feitas aos profissionais da comunicação social, mas também do próprio papel da comunicação social, no fundo, num papel que pode ser, ou que deveria ser assumido, de combate também, de contribuir para combater também as situações de violência no desporto. E colocava aqui duas questões para que possam, no fundo, servir de reflexão. Uma primeira, que tem a ver com a própria divulgação das cenas de violência, dos vários tipos, seja entre adeptos, seja, nós aqui estamos a falar de um caso específico, de um jogo que decorreu da Associação de Futebol do Porto, não é? Mas poderíamos falar até de um caso específico que foi televisionado várias vezes, de entre dirigentes, entre presidentes, até de clubes da Primeira Liga. Estamos a falar de repetições exaustivas, de situações de violência, depois sujeitas ou não à análise nos chamados programas de análise desportiva, cuja designação me deixa muitas reservas, mas isso é um outro tipo de discussão. Mas esta repetição exaustiva, até que ponto é que... Não estou a dizer que ela em si é uma promoção da violência, mas coloco aqui até uma outra reflexão, será que não nos dessensibiliza para a violência? Ou seja, à medida que repetimos várias vezes o mesmo tipo de situação violenta, será que não estamos também a dessensibilizar o público para a situação da violência? E, naturalmente, esta análise também destes programas, já aqui também foi referenciada, mas colocava aqui uma situação que muitas vezes essas próprias análises e opiniões que são feitas são também elas um caminho que pode promover, de alguma forma, um conjunto de comportamentos que se afastam naturalmente do espírito e dos princípios do desporto e que se traduzem muitas vezes em violência. Designadamente também por análises exaustivas, seja de, vamos colocar isto neste patamar do futebol, de passos falhados dos jogadores, seja de decisões erradas de árbitros, em que esta análise, que depois é permitida fazer num contexto televisivo, com recurso a um conjunto de outros mecanismos, também pode ser ela prejudicial de um espírito desportivo que se quer mais saudável. São naturalmente questões que nós temos a colocar. Eu terei que me ausentar uns minutos, mas espero ainda chegar a tempo de conseguir ouvir a vossa resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E tenho agora a palavra, então, para responder. Aqui, a carregar no verde. Mais ou menos 10 minutos.
Muito bem.
Façam apelo ao seu poder de síntese. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, queria dizer que para o sindicato temos todo o prazer em estar aqui, porque consideramos que este tema é importantíssimo, principalmente por uma razão. Vivemos num tempo em que a retórica, e aqui não estou a passar culpas só para os clubes, mas em que a retórica utilizada ganhou uma violência como eu não me lembrava. E, utilizando o termo da deputada do PCP, acho que as pessoas estão a começar a desensibilizar de facto e a transformar um espetáculo numa guerra. Eu lembro-me de uma promoção de um canal de televisão em que os quatro comentadores passam uma frase de cada um e não querem errar nos termos, mas era completamente belicista. Um era guerra, o outro a dizer defendo o meu clube até à morte, e estamos a meter aqui conceitos no meio que são aterradores, não é? E estamos a transformar um jogo de facto numa guerra. E quando isto é uma guerra, a violência, obrigatoriamente vamos ter violência, porque uma guerra pressupõe que ela exista. Há uma coisa que eu, este episódio do Canelas, acho que é só um entre milhares deles, que eu temo que com esta retórica passem a ser recorrentes e cada vez mais frequentes. No sindicato, claro, preocupa-nos muito o que está a acontecer com os jornalistas, porque no passado os jornalistas não eram um alvo, porque, se calhar porque essa guerra também não era, ainda não era uma guerra, agora que é uma guerra, os jornalistas são um alvo. E são um alvo porquê? Pelo que todos falaram, que é o público já começou a confundir os jornalistas com esses comentadores que estão em vários órgãos de comunicação social e que levam ao extremo essa retórica da guerra. E quando estão no estádio a trabalhar, não é o jornalista, é o Correio da Manhã do X ou a TVI do Y, e transformam o jornalista nos... Sim, por aí, naquela pessoa que nos ataca, quando o jornalista não pode atacar, está lá para informar, não é? E quando se identifica uma pessoa como o agressor, essa pessoa vai ter problemas, e nós temos muitos, e o que eu temo é que pouca gente está sensibilizada para os problemas que nós enfrentamos. Há estádios neste país onde os jornalistas vão de carro, desde logo identificado, e estacionam o carro fora do perímetro do estádio. Obrigam os jornalistas a percorrerem, às vezes, quase um quilómetro com o... identificado com o órgão de comunicação, a passarem entre adeptos, que na véspera viram duas pessoas em guerra, porque o termo é esse, viram duas pessoas em guerra um contra o outro e transformaram um jogo de futebol nessa mesma guerra. E esse é identificado como o alvo porque foi daquele canal ou daquela estação. E isso torna a nossa atividade cada vez mais difícil. Nos últimos 3 meses... Cinco, pelo menos, camaradas nossos foram agredidos à porta de um estádio. Sim, a intimidação é ainda mais recorrente e acontece sempre. O que é que levou o sindicato a fazer isso? Desde logo pedirmos reuniões com forças de segurança, porque achamos que a gravidade já o obriga, para eles estarem sensíveis para isto, porque acho que ninguém está. Porque o jornalista não pode ser um alvo, não é? Porquê? Porquê é que será? E sendo esse alvo, nós já pedimos às várias forças de segurança, tão só para lhes dizer, nós estamos a ter este problema. E vão ser em breve, e eu espero que tenham resultados. Outra coisa que eu acho importante aqui dizer é que alguns dos nossos interlocutores já têm essa noção, principalmente a Liga, com quem temos muitas divergências, mas temos também vários encontros que têm sido nesse campo muito bons. A Liga, inclusivamente nesta fase, está fazer a regulamentação das várias competições e já nos pediu a reunião para nós analisarmos se de alguma forma podem amenizar um pouco essas nossas dificuldades, como essa de andar um quilómetro completamente identificados, sendo o alvo sempre dos adeptos. Dizer mais que, voltando à parte dos comentadores, e dizia que o que é que nós podemos fazer? Eu acho que podemos ter uma noção, a política editorial não precisava de facto de passar por alimentar estes programas que são tão só um incitamento à violência quase sempre, porque estamos ao nível do palhaço e coisas piores até que os palhaços. Felizmente temos bons exemplos, desde logo no canal público também melhor seria, mas temos alguns exemplos de que não é preciso a tal guerra para vender, e que se calhar não é esse o interesse do público, não sei, ou é, porque depois as ditaduras das audiências acho que aí interferem, e nós neste momento chegámos à conclusão que só vende essa guerra. Só isso é que vende, e mais nada do que isso. E quando assim é, quero dizer-vos que o que é que podemos fazer em termos de alterar leis. Nós temos, e nem de propósito, creio que você falou dos vossos encontros com o Conselho de Redação da RTP. Nós no sindicato temos muitas dúvidas que transformar uma ofensa à integridade a um jornalista num crime público seja tão benéfico quanto isso. Mas é uma discussão que estamos a ter. Eu creio que pode ser muito bom as penas serem agravadas no âmbito do 132, ponho do artigo 132 do Código Penal, serem agravadas por serem contra uma profissão de interesse público. E nós aí há um consenso. Sim, podemos estar entre essas profissões, onde creio que estão advogados, juízes, por aí, bombeiros. Acho que os jornalistas podem caber aí. Mas tenho muitas dúvidas, confesso-vos, por ser perigoso tornar um crime público. Até porque nos impedirá de decidirmos se devemos fazer queixa ou não, desde logo. E aí, confesso que temos muitas dúvidas, mas é uma coisa que temos que debater. Ah, mas não, nossa, pode haver uma queixa e eu, alguém decidir por mim que eu fui agredido e quando não fui, por aí. Eu creio que é perigoso, mas é uma discussão, como digo, que vamos tentar ter com os conselhos de redação, que agora são uma espécie em vias de extinção, mas eu acredito que deixarão de ser, o que também é, diz bem, dos momentos em que vivemos, mas que vamos tê-la. Vamos tê-la e acredito que da discussão sairá à luz, sem conotações. E pronto, era isto que eu vos queria dizer e estamos abertos, até porque a nossa delegação é composta por nós por uma razão. Todos nós fazemos desporto. E os meus dois camaradas são repórteres de imagem. São os que sofrem muitas vezes, na maioria das vezes, com as agressões, a agressividade. As pressões depois passam para o outro lado. Mas eles sofrem muito dessa violência. E acho que seria interessante, mais do que eu, eles contarem-vos o que passam no dia-a-dia, porque é de facto muito preocupante. E eu terminava aqui, se os quiserem ouvir, acho que era muito bom.
Se desejarem muito, peço-lhes é que seja de uma forma muito breve, contar alguma coisa, acrescentar alguma coisa ao que foi dito, façam um favor.
Da perspectiva de quem está no terreno e sofre essas agressões ou intimidações, A reunião que nós solicitamos com as forças de polícia, PSP e GNR, vai mais no âmbito de nos sincronizarmos. Eu creio que ainda ninguém, e este ainda ninguém é relativo, percebeu que nós não somos uns cowboys aventureiros, que gostamos daqueles climas tensos. Nós queremos informar. Com certeza que cada um de nós ficava mais interessado em estar em casa com os seus filhos do que propriamente num espaço de guerra. E as polícias, neste caso, às vezes não nos compreendem. Daí a nossa reunião com eles, numa perspectiva de melhorar a nossa argumentação com quem está no terreno, de nos conhecerem melhor. Neste caso da reunião com as polícias. E nos estádios, com as ligas, federações, clubes, que entendessem que precisamos de condições para trabalhar, que se os jogadores suplentes têm bancos confortáveis para estar, se o adepto tem a segurança para entrar no estádio, se tem sítio para comer, que nós, dentro do estádio, e fora do estádio, ainda mais para as agressões, também precisamos das condições. Pode parecer insignificante, mas, por exemplo, termos uma rede de Wi-Fi dedicada aos jornalistas torna o nosso trabalho muito simples. E eu introduzo este tema por uma outra questão. Uma dos pontos que temos em reunião com a Liga é o facto de, nos estatutos dos jornalistas, nós não podermos fazer publicidade e os coletes que nos obrigam a usar têm publicidade implícita de nós. Ora bem, se nós temos a nós de patrocinar uma liga e o CTT, mas no caso do Wi-Fi, era fácil. Se nós somos obrigados a fazer publicidade, a nós podia ter um Wi-Fi para os jornalistas. Facilitava o trabalho. A liga torna-nos um veículo de publicidade. Facilitem-nos o trabalho dentro do estádio e fora do estádio. O estacionamento pode ser pago, mas que haja estacionamento. Que o acesso às bancadas de imprensa não seja feito pelo meio dos adeptos. Existem regras, quanto mais não seja, porque existem regras internacionais que já estipulam alguma desta ordem. No fundo, era tentar que percebessem que se o jogador é respeitado, se o árbitro tem que ser respeitado, se os dirigentes têm que ser respeitados, o jornalista está a trabalhar, tem que ser respeitado também, e a base da discussão, a base de nós virmos aqui, de termos as reuniões com a Liga, serve para que toda a gente fique alerta para esta problemática e tentar construir alguma coisa junto. O facto dos comentadores provocarem, se falarmos sobre o tema e se for debatido, a ERC, em princípio, não tem, a menos que exista um apelo à violência deliberada, não consegue fazer nada por um mero debate, que é moderado por um jornalista, mas que não são jornalistas a promover essas palavras. Mas se nós o debatermos e se trouxermos o assunto à baila, a coisa pode ser falada e os adeptos podem tentar reconhecer que aquilo são duas pessoas a falar, não são jornalistas, sindicalizados ou não, mas quem tem carteira profissional que está veiculado àquela opinião.
Muito obrigada pelas suas. Se quiser acrescentar então muito rapidamente alguma coisa, faça o favor.
Só acrescentar em relação às condições de trabalho. A maneira mais fácil de não deixar fazer a nossa profissão é simplesmente convocar, como já aconteceu várias vezes, ainda ali ao encontro do Sr. Deputado João Almeida, convocar um clube, convocar uma conferência de imprensa. Os jornalistas chegam para a conferência de imprensa e abre a conferência de imprensa ao adepto comum. Ninguém no seu juízo perfeito vai fazer uma pergunta incómoda com uma conferência de imprensa. Isto além de ser equação, isto é equação sobre os jornalistas. Isto não pode acontecer.
E essas regras muitas vezes não estão definidas.
E essas regras não estão definidas, cada clube faz como quiser. Há clubes que têm os parques a 800 metros, um quilómetro fora do estádio, e as pessoas têm que se deslocar no meio dos adeptos. Há clubes que põem, para nos pôr a trabalhar, temos que subir uma escadaria de 900 escadas, inclusive a repórteres.
Mas são muitas.
Sim, umas 200 escadas. Um repórter fotográfico num jogo de futebol leva, em termos de quilos, uns 12 a 15 quilos de material. Depois de estar um jogo ao sol, à chuva, ao frio, ter que subir 200 escadas para ir acabar de fazer o seu trabalho, que é editar o trabalho. Inclusive a FIFA, em relação ao futebol, é clara. Quem vai trabalhar não pode, tem que ter um acesso definido, e não pode ser por um acesso comum de um adepto, do adepto comum. Tem que ter um acesso definido. São regras que até a própria FIFA. E só alientar só mais uma coisa. Também começa a haver muita gente a trabalhar, principalmente na área da imagem, nos portos fotográficos, que está a trabalhar sem carteira profissional, porque tem acesso a poder ter um cartão de uma identidade privada, que é um clube chamado CNID, que é um clube de imprensa desportiva, que passa um título equiparado à carteira profissional. E depois trabalham para blogs, e tudo isso gera ruído à volta de quem vai mesmo trabalhar.
Só título de curiosidade acerca destas carteiras profissionais, nós deste acesso ao trabalho na pista, nós temos um porteiro do RIT e temos um controlador de tráfego da REFER a fazerem fotografias no estádio, nos estádios, a oferecer as fotos aos treinadores, jogadores, dirigentes. E um fotógrafo, um repórter fotográfico que com carteira profissional, que exerce a sua profissão e que legitimamente vende o seu trabalho, perante uma fotografia oferecida e uma fotografia paga, só que este porteiro do RIT e este controlador de tráfego da REFER têm o seu ordenado ao final do mês garantido. Portanto, eles podem fazer o que quiserem com as fotografias. E isto passa-se nos estádios portugueses. Não se passa só num, por exemplo... Eu falo deste caso porque é o último. Este caso, deste controlador de tráfego da REFER, sofreu um acidente num estádio no Norte. As condições de segurança, ele poderia exercer os seus direitos legais, caiu-lhe uma bancada em cima, podia ser um grande bricacho para a Liga. No dia em que o Benfica foi campeão no Estádio da Luz, ele estava novamente lá a fotografar. O porteiro do RIT é comum estar nos estádios de Lisboa a fotografar. Um bocadinho naquela senda da dignidade da profissão, que se uma pessoa profissional que gasta o seu dinheiro a comprar o material que estudou para exercer aquela profissão, se dedicou anos, se faz formação, etc., e existe uma pessoa ao seu lado que não tem formação e que está a concorrer ilegalmente para...
Só acrescentar que muitas destas pessoas, não tenho nada contra elas como pessoas, que chegaram a neste momento, houve já quem conseguisse ter, através do cartão do CNID, conseguiu tirar a carteira equiparada de jornalismo. Isto é... Exatamente. Eu já assisti... de pessoas que eu sei que não têm carteira profissional a fazerem, a terem atitudes das mais indignas, que é estarem a fotografar os chamadas meninas dos pompons e quantos, a tentar fotografar por baixo das saias das raparigas. Isto é indigno completamente perante quem vai para ali trabalhar, somente indigno contra a profissão. E isto passou-se num estádio de coisas, há uns anos atrás.
Muito bem, acho que estamos todos já conscientes dos da multiplicidade de problemas e certamente que esta nossa reflexão vai ser continuada e eventualmente até poderemos chegar à conclusão de que teremos de cá chamar outras entidades para discutir vários dos problemas que aqui levantaram e que são pertinentes e que merecem a nossa atenção. Agradeço mais uma vez a vossa presença, os esclarecimentos que nos trouxeram e desejo-vos as maiores felicidades.